Recursos, o que demorou quase 20 anos para a conclusão do hospital. Dona Maria Edviges Borges dirigiu o Hospital Nosso Lar de janeiro de 1966 a agosto de 1997, ficando ainda como presidente de honra até agosto de 2000. Bom dia! Eu estou falando aqui com o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar, Enier Guerreiro da Fonseca, que está falando sobre o atendimento que o hospital é referência ainda hoje em doenças, no tratamento de doenças psiquiátricas e também pessoas com dependência química. O percentual de pessoas com doenças psiquiátricas e aqueles dependentes químicos é muito diferente, ou normalmente a doença psiquiátrica ou a dependência está ligada à doença psiquiátrica? Há uma relação entre eles?
E muito, né? Conversando isso outro dia com um psiquiatra nosso, ele disse-me que é mais de
90%. Né? 90% então, aquele dependente
a que... A dependência suscitará, provavelmente, doenças mentais.
E diversas, não? E,
entre outras, exatamente.
Né? E aí, o tratamento para o dependente químico, ele é mais longo, ele precisa ter autorização do paciente, não pode mais ter a internação compulsiva. Como isso funciona hoje com as mudanças também na legislação?
É um tratamento totalmente diferente.
Completamente diferente?
Totalmente diferente, claro. Existe a questão alopática, né, do tratamento, mas é um tratamento através de terapias, muita terapia que eles fazem, educação física, né, e outras atividades também. Ele tem uma condição, porque ele não é especificamente, vamos dizer, ele é um dependente. Vamos considerar que não seja um doente mental, né? Então, ele tem todo esse tratamento, que é um tratamento específico, né, para reabilitar-se, para sentir-se útil, que isso é um... Acredito que seja realmente o mais que temos de mais valor, né? Sentir-se útil novamente na sociedade.
E vocês conseguem, eu não sei se eu posso entrar nesse mérito, o que leva uma pessoa a se tornar dependente químico? Primeiro começa pela curiosidade, ela tem uma frustração, eu não sei se eu posso questionar isso com o senhor.
É uma coisa realmente muito complicada, né? E às vezes vamos dizer o seguinte, às vezes é a família, né? Questões familiares, né, suscitam isso, infelizmente, né? E a pessoa, muitas das vezes, ela busca caminhos alternativos, né, para se realizar através da droga, através da bebida, né? Então, é uma coisa realmente... A mente é uma... Para nós é uma coisa ainda muito, muito ainda... vamos falar assim, que não sabemos ainda o que, que é a nossa mente. Né? Uma vez eu lendo uma entrevista de um neurocientista brasileiro, Raul Marino Júnior, e foi perguntado a ele que a medicina já desenvolveu muito hoje, já trabalhou muito na questão do cérebro, mental também, mas o que nós sabíamos com relação à nossa mente, com relação ao tratamento do nosso cérebro? Ele falou assim, uma gota no oceano. Quer dizer, não sabemos nada. A mente nossa é misteriosa, extremamente misteriosa. É uma coisa que podemos dizer que nos remonta a Deus, né? Para sabermos tudo isso daí, né? É uma coisa realmente muito difícil para nós, seres humanos, compreendermos.
Ainda é um mistério. É. E tem uma faixa etária que predominante em relação aos pacientes psiquiátricos e aos dependentes químicos?
Não tem. Não.
Vocês têm pacientes de todas as idades?
Todas as idades, todas as idades. Nós só não internamos pacientes menores de idade.
Então, acima de 18 anos...
Acima de 18, todas as idades, infelizmente.
E hoje, o hospital tem vaga para atender todo mundo?
Se tivesse o dobro de vagas, teria esse dobro de pacientes sendo atendidos também, porque temos situações aí que não só apenas no atendimento público, mas no atendimento particular, de convênios em particular também, nós temos fila às vezes, né, para atendimento. Não tem sido fácil. E as coisas pioraram-se muito depois da pandemia.
Por quê?
Olha, ainda também, vamos falar assim, é um mistério, tá certo? A pandemia, ela mexeu com a cabeça de muita gente. Nós saímos de uma condição que você tem na sua vida, né, de uma rotina. E aquela rotina, vamos falar assim,
do dia para a noite,
aquilo mudou-se, tá certo? Então, muitas pessoas, né, vamos dizer, foram prejudicadas com a pandemia também. Então, isso aí.
Perderam o emprego, perderam um empreendimento, um sonho que elas tinham. Ficaram confinadas.
Então, como disse a você, você tem uma rotina na sua vida, né? E de repente essa rotina, ela é quebrada por uma situação, né, que aconteceu com a pandemia, fica em casa, essa situação toda, né? Isso mexeu com a cabeça de muita gente.
Não saia, não se reúna, não dava nem para encontrar a família, era só aquele núcleo de dentro da casa.
Exatamente. E nós sabemos que nós somos seres humanos e vivemos em sociedade. Convivemos em sociedade.
E precisamos
da sociedade.
Não sei se o senhor pode também entrar nessa seara. Embora a pandemia tenha mexido muito conosco de sentir a falta dessa liberdade, do contato com o outro, de estar em grupo, mas as pessoas também parece que ficaram mais egoístas. Eu tive essa impressão, ou é só uma fala de senso comum?
Não, acho que é uma fala de senso comum, né?
As pessoas não estão mais tão egoístas?
Não.
Nem ficaram mais, nem menos?
Não, nem menos, tá? Eu acho que até o contrário, quem sabe tenha despertado algumas outras coisas nesse sentido, porque muitas pessoas ajudaram, né?
Foram solidárias e ajudaram outros que precisavam, né?
Isso, exatamente.
E hoje, eu sei que a rede de supermercados Comper e Forte Atacadista tem um projeto já acho que mais de 20 anos. Sim. Chamado Troco Solidário.
Troco Solidário.
A instituição, o Hospital Nosso Lar, foi um dos contemplados esse ano?
Sim, estamos sendo beneficiados agora no mês de janeiro e fevereiro, são 2 meses, né? Então, nós queremos pedir aos nossos ouvintes, né, que na compra que fizerem na rede supermercado Comper, né, o troco solidário, né, será revertido nesses 2 meses de janeiro e fevereiro para o Hospital Nosso Lar, que com certeza será muito bem aplicado. Temos tantas necessidades, né? Temos a necessidade de atendimento no próprio SUS, de reforma, entre outras coisas também, tá certo? Temos a necessidade de uma questão da ampliação ou de uma nova construção para atendimento da dependência química, né? E tem uma coisa também, Débora, muito importante, que isso aí foi pausada na pandemia, chama-se Hospital Dia. O que é Hospital Dia?
Hospital Dia
é o seguinte, vamos falar assim, seria uma pós-internação, né? O paciente, depois que ele passou por um período de internação, foi medicado e tudo mais, ele recebe alta. E no Hospital Dia, esse paciente é assistido.
Assistido, ele vai, ambulatorialmente,
ele frequenta, ele chega ao hospital por volta das 7 horas da manhã, toma o café da manhã, almoça e às 5 horas da tarde ele retorna ao lar, né, ou aonde realmente ele reside. E isso ele faz voluntariamente, né?
É uma continuidade do tratamento?
É uma continuidade do tratamento. E isso estava dando muito certo. Sabe, nós tivemos que interrompê-la por conta da pandemia, né? Porque como a pessoa, o paciente, ele sai de casa e volta para o hospital, né? Então houve essa interrupção por conta da pandemia. E nós fechamos essa aula e nós queremos retomá-la também, há necessidade.
E o que precisa para retomar?
Precisamos, essa aula, ela foi ocupada para o atendimento aos dependentes químicos. Então nós precisamos construir uma nova ala.
Porque vocês não podem deixar de atender os dependentes.
Isso.
continuar com o atendimento aos dependentes.
Como ela estava parada, fechada e ociosa, nós resolvemos. Porque, como eu disse a você, o